Atenção. Top de 5 segundos.
Ouça agora mais um programa com a qualidade Mais
FM. Um programa em parceria com a OAB Iguatu, na Mais FM. Mais Justiça. Mais Justiça.
Olá, sejam bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Mais Justiça. Esse programa, que é uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu, e Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu, através da Rádio Educativa Mais FM e TV Mais. Nós estamos ao vivo pela frequência 106,1. Estamos também ao vivo pelas nossas redes sociais. A voz está ruim, o clima está quente, o ar está seco, mas a gente continua tocando barco. Mas deixa eu dizer para vocês onde vocês podem nos assistir. Vocês podem nos assistir pelo nosso Facebook, pelo nosso YouTube. Coloca na busca do Facebook, numa das duas páginas que nós temos a página da Rádio Mais FM e da TV Mais, uma página conjunta, você pode colocar Mais FM e TV Mais, e temos também uma fanpage só da TV Mais, só para os streams, que é TV Mais. Você pode nos assistir no nosso canal do YouTube, coloca o próprio nome do programa, Mais Justiça, busca lá no YouTube, TV Mais Iguatu, e assista o programa na íntegra. Para participar do programa é muito fácil. Você manda a sua pergunta, a sua sugestão para o nosso WhatsApp 883581-2171. Esse é o nosso principal canal de comunicação para você ouvinte, você internauta. Mas você também pode mandar as suas perguntas para as nossas redes sociais. A gente vai estar interagindo com você ao longo do programa. Deixa eu anunciar para vocês a convidada de hoje, que já está aqui nos estúdios da Rádio Mais FM e da TV Mais, doutora Mara Suzy Bandeira. Seja muito bem-vinda à Rádio Mais FM e à TV Mais, aqui ao programa Mais Justiça. Ela que faz parte da Comissão de Direito Previdenciário da Subseção Iguatu e também da OAB Ceará. Seja muito bem-vinda ao programa Mais Justiça.
Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Daniela. Como sempre, é um prazer estar aqui com vocês e hoje, claro, tratando de um tema, que eu acredito que causa aí muitas dúvidas em toda a população. Então é um prazer tanto compartilhar o meu conhecimento como também tirar muitas dúvidas.
É verdade, vamos falar sobre o direito previdenciário, em especial sobre a operação Pente Fino nos benefícios do INSS. O que é essa operação? Quem será atingido? Alguém poderá perder o seu benefício, terá seu benefício bloqueado, cancelado, enfim. Esse é o momento para que você possa mandar a sua pergunta para a advogada que está aqui à disposição da população. Para você que é beneficiário do INSS, de algum dos benefícios do INSS, seja qual for, ela vai estar aqui para explicar para a gente se o seu benefício também passará por essa operação Pente Fino. Mas para começar, doutora Mara Suzy, o que é essa operação, né? Operação Pente Fino, até o nome é meio esquisito, né? Mas explica aí pra gente o que seria essa operação.
Vamos lá. Daniela, a Operação Pente Fino, ficou muito conhecida quando foi iniciada lá no ano de 2016, quando o governo Temer entrou e realizou a primeira Operação Pente Fino, que foi justamente revisar benefícios que precisassem de perícias médicas, que fossem benefícios por incapacidade, aqueles em que a pessoa não pode mais trabalhar por estar doente, ou até mesmo de crianças, que tem algum tipo de deficiência, como, por exemplo, o autismo, síndrome de Down e outros problemas que atingem também nossas crianças e adolescentes. Então, foi tido o primeiro pente fino, onde foram revisados, e eu costumo até brincar, Daniela, que eu digo assim, não foi um pente fino, foi um pente bem grosso, porque muita gente que já vinha recebendo benefício há muitos e muitos anos nunca tinha sido submetido, a uma revisão, a uma nova perícia, e muita gente acabou caindo, acabou sendo negado, cessado, até mesmo por falta de conhecimento. Mais de 2016 para cá nós tivemos outras operações pente fino. E agora, para nossa infeliz surpresa, no dia 22 de setembro, foi publicado pelo Ministério da Previdência e Assistência Social de que esse seria o maior pente fino da história, até o momento.
Seria então, um pente ainda mais grosso.
Exatamente. Então, nós temos muito para conversar e muito para esclarecer, para que quem seja chamado, né, para passar por esse procedimento possa estar preparado.
É, a doutora Mara Souza falou aí, né, que nada mais é do que uma revisão dos benefícios, aqueles que precisam de perícias médicas. Então, qual é a relação dessa operação pente fino para com a realização das perícias médicas, que infelizmente a gente sabe que já estão tão difíceis?
É muito difícil, Daniela, até porque aqui no nosso município de Iguatu mesmo, a nossa agência do INSS, né, ela está com uma deficiência de peritos, então as perícias ficam marcadas com muito tempo depois, muitas vezes o segurado tem que se dirigir até Juazeiro do Norte, Senador Pompeu, que são os lugares mais próximos. Então, assim, é um imenso prejuízo, né, imensurável. Mas, voltando aqui para o pente fino, só para reforçar, os benefícios que vão passar são aposentadoria por invalidez, né, o auxílio doença, e também os BPCs, né, que são os benefícios de prestação continuada, o conhecido LOAS, né? Então, esses benefícios, eles vão sim ser revisados. O INSS, com certeza, nesse momento, né, já que foi publicado lá em setembro, ele já está ali revisando para ver quais são as pessoas, os beneficiários que terão de passar por essa revisão, seja ela perícia médica ou seja também documental.
É, então, a gente vê pelos benefícios que a doutora Mara Suzy comentou aí, são pessoas que estão impossibilitadas de trabalhar. Não se trata de benefício onde a pessoa contribuiu por um certo período, chegou aquele tempo, ela simplesmente não quer mais exercer a atividade profissional. Realmente são pessoas que não podem trabalhar, então complica ainda mais quando de repente elas têm, portanto, o seu benefício bloqueado, cancelado, interrompido de alguma forma.
Exatamente, Daniela, é isso mesmo. É, são pessoas que conseguiram o benefício, né, porque estão incapacitadas para exercer a sua função laborativa, o seu trabalho, né. Aqui na nossa região nós temos muitos agricultores, né, que tem problema. Um exemplo aqui, um exemplo bem simples e que quase todo mundo conhece. É, agricultores que têm problema de coluna, né, que com o tempo vão adquirindo uma hérnia de disco, um bico de papagaio, porque trabalha muitos anos, né, geralmente desde criança começa a trabalhar num serviço muito pesado, e ali ao longo da vida vai adquirindo esses problemas e já não pode mais, né, praticar o seu trabalho na roça por ser um serviço pesado mesmo. Então começa a receber um benefício. E aí, se o INSS vê que essa pessoa está há muito tempo recebendo esse benefício, nunca passou por uma revisão, então essa pessoa pode sim ser chamada, pode ser convocada para passar novamente por uma avaliação com o perito do INSS. E um outro exemplo que é muito comum também, são um exemplo, criança que nasceu com uma deficiência, está ali recebendo o BPC, né? E o BPC, ele tem algumas regras um pouco diferentes, onde tem que ter o critério da renda. Então, o cadastro único, ele é alimentado, né? Quando a pessoa vai lá para receber o seu auxílio, ela coloca todas as informações, né? De quantas pessoas moram na casa, a renda que tem naquela casa. Então, de repente, se há uma renda que não tinha naquela época e foi concedido o benefício, mas ao longo desse período alguém da casa começou a trabalhar, então essa renda ela vai ser incluída no cadastro único e isso pode dar interferência direta no benefício. Então, quem tem o cadastro único e quem recebe BPC tem que ficar atento de como é que está o seu cadastro, se está atualizado, né, se está tudo certinho. É muito importante fazer essa averiguação para não ter aí essa surpresa, né, tão chata que é ter a suspensão do benefício até regularizar essa situação.
É, a gente entende algumas situações onde a vida melhorou para alguns e a pessoa não se encontra mais naquela condição de necessitar de um benefício. Muito bom quando isso acontece. E aí, mesmo assim, ela continua recebendo aquele benefício e aí o INSS vem com essa operação e cancela o benefício daquele cidadão que não precisa mais. Até aí tudo bem, correto, porque aí de certa forma está tirando de alguém que realmente precisa. Mas o problema, quando a gente fala sobre essa operação pente fino, é que os outros que precisam também são alcançados por essa revisão. Muitas vezes as pessoas que, simplesmente por não saberem que precisam ter seus dados atualizados, que precisam comprovar a necessidade, que antigamente, quando começaram a receber, era um tipo de comprovação, agora é outro, mas que ainda há necessidade daquele benefício. Então, assim, a operação não é de toda forma negativa, ela tem seu lado positivo. Mas, infelizmente, quando parte para o cidadão que precisa de fato e é atingido, e aí ele é surpreendido com o benefício, que pode ser, como a senhora já havia mencionado, ele pode ser bloqueado, ou seja, a pessoa não recebe mais, cancelado em si, mas ele também pode ser ele pode ser cortado, na verdade, e pode ser simplesmente bloqueado até que a pessoa possa atualizar os seus dados, se dirigir até a agência do INSS ou procurar um advogado para saber o que fazer.
Exatamente, Daniela, é isso mesmo. Eu costumo dizer que nada melhor do que a prevenção, né? Então você pode se planejar sim, pode procurar ajuda, pode procurar um profissional da advocacia que você confie, né? O seu advogado, a sua advogada que conseguiu o benefício na época, né? Para que ele possa te orientar. E, por exemplo, se for um benefício por incapacidade, né, um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, é como você disse, se a pessoa já está boa, se ela já está de alta, se ela pode voltar ao trabalho, ok. Mas se ela não puder ainda, né, se tiver piorado o quadro, se ela não tiver melhorado, então, nesse caso, tem sim que consultar um profissional da advocacia para orientar qual a documentação que deve buscar, né, como se preparar. Porque se você for chamado, né, para passar por essa perícia, você vai estar com toda a documentação certinha. E claro, se você continua doente, não pode realmente voltar ao trabalho, claro que o seu benefício vai ser mantido. Desde que você prove que realmente não tem condições ainda de voltar. Também, Daniela, nesses últimos pentes finos, né, que nós tivemos, fica aí de experiência também, porque muita gente teve o benefício cessado porque faltou a perícia. Mas não porque quis, porque não foi encontrado, né? Às vezes os dados estão ali. Tem pessoas que recebem aposentadoria por invalidez há 10 anos, há 15 anos. E aí os dados, né? Às vezes o número de telefone mudou, o endereço mudou. E o INSS não tem como ter essas informações. Ele vai pegar o que está lá na base de dados. Então, se o INSS te procura para você se submeter a um exame pericial com data e local e você não comparece, né? O segurado vai ter sim o seu benefício suspenso. E aí vai dar muito mais trabalho para que tenha ele de volta. Então, o correto é procurar ajuda, procura um profissional. Olha se você vai mesmo participar desse pente fino, porque é melhor sempre a prevenção, né?
Então, já responde a pergunta que eu ia fazer, se o INSS ele avisa, ele informa, ele procura primeiro aquele beneficiário para que possa passar por essa revisão ou faz por conta própria. Então, as pessoas que recebem algum benefício do INSS, elas são procuradas para poder passar por essa revisão.
Exato. Seja por mensagem de texto, por ligação, até mesmo por correspondência, né? Só que é como eu acabei de falar. Se o número de telefone que está lá no seu cadastro mudou, se seu endereço mudou, certamente a pessoa não vai ser encontrada.
Agora, com relação à realização da perícia médica, vamos supor que eu receba um benefício do INSS e eu vá precisar fazer essa revisão, mas a perícia médica foi agendada daqui a seis meses, que é infelizmente o que tem acontecido. Durante esses 6 meses, eu vou continuar a receber o benefício até que eu passe pela perícia médica, mesmo já tendo sido notificada?
Exatamente. Só após a realização do exame médico pericial, a depender do que o perito decidir, né, é que a pessoa vai deixar de receber ou não. Mas só depois de passar desse prazo. Até lá, a responsabilidade do INSS é de continuar mantendo esse benefício.
Como é um tempo muito elástico, é ainda mais complicado. De repente, a pessoa vai esquecer a data, vai esquecer o local, vai esquecer que precisa fazer essa revisão, que precisa passar por essa perícia. Se fosse algo assim de uma semana, daqui a uma semana você tem que comparecer ao INSS para fazer a sua revisão, tudo bem, agenda lá, coloca no telefone, coloca um alarme e a pessoa vai, realmente consegue fazer. Mas são perícias que são muito demoradas, então com certeza acontece da pessoa de repente nem saber, nem lembrar que vai precisar passar por tudo isso e aí acaba sendo surpreendido quando for lá retirar o seu benefício no caixa eletrônico, não ter o dinheiro.
Exato.
Simplesmente isso.
E algo assim também que eu acho que vale muito a pena ressaltar é que assim, Daniela, o atestado médico, a documentação médica que ela precisa ser levada para o INSS, ela é diferente, né, da documentação médica de, por exemplo, um atestado para faltar ao trabalho. Né? Então, assim, tem muitas peculiaridades. Por exemplo, o INSS, para ele avaliar um benefício, né, pelo atestado médico, o atestado precisa ter requisitos mínimos, como a constatação do CID da doença, que é o Código Internacional de Doenças. O médico tem que constatar por quanto tempo aquela pessoa vai ficar incapacitada, uhum. né? Então, eu ressalto aqui mais uma vez a importância de você buscar um profissional da advocacia, né? Nós estudamos para poder saber o que o INSS pede, o que ele quer. Então, muitas vezes a pessoa vai ali sozinha, vai no médico, não tem orientação, né? E também não tem o dever, né, de saber uhum. disso. Não tem a obrigação de saber o que o INSS pede. Então, é muito importante que essa documentação venha certinha para que quando o médico perito pegue o seu atestado, pegue a sua documentação, mesmo ele não te conhecendo, não acompanhando a sua doença, ele possa ver que realmente, não, essa pessoa aqui realmente por esse exame, por esse laudo, por esse atestado, por essas informações que foram trazidas, eu consigo ver que a pessoa continua, né, precisa continuar recebendo esse benefício. Então, assim, hoje em dia, o acompanhamento da advocacia nos processos dentro do INSS, ela é tão importante como o acompanhamento na justiça. Nós estamos passando por um momento muito delicado, onde muitas mudanças, muitas reformas vieram para dificultar a obtenção desse benefício. Então, cada vez mais se faz necessário de uma ajuda ainda mais técnica, né, para poder garantir que esse processo venha a ter êxito, né, venha a dar certo, seja concedido e a pessoa consiga receber o seu benefício.
A gente consegue generalizar e dizer que o BPC, né, o benefício e prestação continuada, é um dos benefícios mais atingidos quando tem essa operação pente fino, já que ele é um benefício diferenciado, as regras são absolutamente diferentes dos demais?
Exatamente, isso mesmo. Por quê? Porque o BPC, ele é um benefício em que ele não precisa de carência, você não precisa estar contribuindo, pagando o INSS ou sendo comprovando, né, o trabalho na agricultura para receber. Tem que comprovar a deficiência superior a 2 anos e também o critério de renda, que hoje é de 1/4 do salário mínimo por pessoa. Então, quando somam aquelas pessoas que moram na mesma casa, quando somam as rendas e divide pelo número de pessoas, ele tem que dar menor do que 1/4 do salário mínimo por pessoa. O que é um absurdo, assim, né? Porque se um salário mínimo não dá, imagina só 1/4 do salário mínimo. Então, o cadastro único hoje, ele é um meio de fiscalização. Uhum. Né? Hoje, Daniela, todos os nossos dados, o nosso CPF, ele é vinculado ao INSS, à Receita Federal, ao cartório eleitoral.
Ninguém
ele é vinculado a tudo. Então, não tem como. Se uma pessoa assina a carteira daquele grupo familiar e ela está dentro do cadastro único, o CPF dela é vinculado, né, ao Ministério do Trabalho e ao cadastro único também. Então, vai bater ali na hora. Então, acredito que por conta desse cadastro único hoje é tão eficiente, né? Porque realmente é um sistema bem eficiente, vai ser o benefício mais atingido. Não que a pessoa não tenha direito, uhum. né? Não que a pessoa não tenha direito, mas porque muitas vezes ela coloca informações que não deveria colocar. Eu vou dar um exemplo aqui bem básico, tá? É uma pessoa que é agricultora, que ela ganha ali no mês R$100 por mês. Ela oferece R$100 por mês e lá no cadastro único ela coloca que recebe R$100 por mês, né? Mas aí ela diz que está doente e não pode trabalhar. E aí quando a gente dá entrada nesse benefício no INSS, o INSS disse assim, olha, você não vai ter direito, porque você não está trabalhando, você disse que tem R$100 de renda, então se você está trabalhando, você não tem direito ao benefício. Tá entendendo? Então, às vezes, é uma questão não de erro, nem de fraude, jamais. Uhum. Mas sim, é uma colocação feita
muito
errada,
técnica, né?
Muito técnica, que uma colocação sendo feita, colocada de maneira errônea, vai acabar afetando aquela pessoa ali, não só nos benefícios do INSS, mas em outras coisas também.
E aí, para reverter esse problema, para conseguir de volta esse benefício, às vezes a pessoa pode ficar até meses sem receber, e com certeza passar por muitas dificuldades, né? Então, é sempre melhor ter o seu cadastro atualizado, estar ciente que você se encontra naquele perfil, porque também tem o seguinte, muitas vezes a pessoa conseguir um benefício de uma certa aposentadoria por invalidez, um certo outro benefício, não se enquadra mais naquela condição, mas se enquadra hoje em outra condição, de também necessitar de outro benefício. Às vezes muda somente o benefício, mas a necessidade financeira é a mesma. Então, esses detalhes também fazem a diferença. Muitas vezes você não iria perder o benefício em si, é só mudar de condição, dos critérios, mas continuaria recebendo, continuaria sendo assistido, de certa forma.
Um exemplo também muito prático que eu posso dar aqui, que acontece com muita frequência, são crianças com autismo, né, que vêm a receber um benefício, um BPC, porque realmente a gente sabe da necessidade que tem, né? Tem que ter acompanhamento com vários tipos de profissionais, a alimentação é diferenciada, né? Geralmente os pais não conseguem trabalhar, se for sua mãe ou só o pai, porque tem que ter aquela atenção ali. Mas quando a criança começa a receber um benefício, os pais começam a ter um pouco de liberdade, né? Colocam em uma escola, conseguem pagar uma mensalidade, pagar alguém para cuidar ali. E às vezes um deles consegue um emprego, né? Consegue um emprego. E às vezes esse emprego, esse salário, quando ele entra no cadastro único, ele acaba suspendendo aquele BPC. Mas aí vem aquela velha questão, que é o que eu sempre bato na tecla. Um salário mínimo hoje, infelizmente, ele não é capaz de suprir todas as necessidades, né? Então, se a gente consegue comprovar as despesas que aquela criança tem, que a família tem, mesmo assim, mesmo com essa renda, é possível, sim, conseguir manter esse benefício. Mas é como eu digo sempre, tem que buscar ajuda especializada, porque é algo bem técnico, mas como a gente estuda, a gente, né, se dedica a essa causa, então a gente sabe como é que funciona e como é que pode fazer para estar ajudando, né, essas pessoas.
Bom, a gente está falando sobre a Operação Pente Fino, né, que é essa revisão dos benefícios do INSS. Doutora Mara Suzy, advogada previdenciarista, está falando aqui conosco. Doutora Mara, qual a constância dessas operações? Não é a primeira vez que acontece, inclusive a gente já falou uma outra vez aqui no programa Mais Justiça. Então, tem uma constância exata? Sai através de portaria? Como é que funciona?
É, exatamente. O governo, né, ele publica uma portaria lá no Diário Oficial, dizendo que vai acontecer esse tipo de procedimento, né, que a gente chama carinhosamente de pente fino. E nós temos tido com bastante frequência, né, muita frequência, inclusive com a reforma da Previdência. Nós tivemos aí um pequeno período, que foi durante a pandemia, em que nós não tivemos essas revisões, né, por conta da própria situação, né, do país e tudo, por não poder aglomerar. E nós passamos hoje também por um sério problema de falta, né, de peritos médicos. É, como eu lhe disse, você acabou de falar, que são 6 meses para marcar uma perícia médica. Hoje de manhã, antes de vir para cá, eu marquei uma perícia, caiu para agosto de 2023.
É muito tempo.
Então, eu digo assim, que graças a Deus nós temos a sede da Justiça Federal aqui em Iguatu, que é muito célere, muito comprometida, e que é realmente a quem pode nos socorrer quando se trata de um caso grave, né? Nós temos casos que não dá para esperar 6 meses. Então, comprovada essa urgência, a depender do caso, então a gente pode sim recorrer à justiça sem precisar aguardar todo esse período. Claro que não são todos os casos, porque senão ia lotar a justiça e a gente não ia ter como dar de conta, né? Nem a própria justiça teria estrutura. Mas para aqueles casos graves que não dá para esperar, tem que procurar ajuda de um advogado mesmo e pedir para que o juiz acolha.
Doutora, repete os benefícios que passarão por essa revisão, né, esse pente fino, para que quem está nos acompanhando possa saber se você deve logo procurar, atualizar as suas informações, procurar um advogado, procurar a agência do INSS, e o que as pessoas que ainda estão no processo de dar entrada nesses benefícios devem fazer.
Olha só, os benefícios que vão passar pela Operação Pente Fino vão ser auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e BPC. Pessoas que estão sem fazer qualquer tipo de revisão há mais de 6 meses podem ser convocadas, não obrigatoriamente. Mas o INSS, ele está fazendo uma revisão para ver se existe alguma irregularidade, para chamar essas pessoas que ele acredita que devem passar, né, por essa revisão, seja de documentos e seja também de incapacidade, ou seja, para ver se a pessoa continua doente, né, para voltar ao trabalho. Então são esses 3 benefícios que serão mais afetados, sem dúvida.
Os beneficiários que conseguiram algum benefício no período da pandemia e que, como a senhora mesmo falou, não houve, portanto, essa revisão, provavelmente sejam convocados também, até porque no período da pandemia, o período mais crítico, ainda estamos em pandemia, é claro, mas no período mais crítico, houve uma maior necessidade, houve uma maior carência da população. Muitos, inclusive, precisaram de alguns benefícios voltados à área da saúde, porque ficaram incapacitados, ficaram com sequelas e tal. Então, essas pessoas provavelmente vão ser chamadas para essa revisão também.
Sim, é muito provável. Inclusive, Daniela, eu lembrei aqui de uma coisa bem importante. Olha, eu recebi algumas mensagens no meu Instagram essa semana, me perguntando sobre o que era essa perícia que a gente mandava documentação e analisava sem precisar ir até lá. Era uma perícia só documental, né? E umas três pessoas me mandaram essa mesma pergunta essa semana. E eu queria até esclarecer, né? Certo. Porque assim, não é pelo fato de que vai ser publicado nas redes sociais que isso é uma coisa boa, né? Que vai ser. Porque assim, cada caso é um caso, né? Merece uma análise diferente. Então, só tenham cuidado, eu queria que todo mundo tivesse cuidado e procurasse primeiro se informar, né? De se o seu. Perguntassem se o seu caso pode ser analisado sem precisar de perícia. Uhum. Porque existem algumas pegadinhas aí no meio, né? Então, você pode sim mandar a sua documentação para ser analisada e não precisar ir para a perícia médica. Mas, se esse benefício for negado só pelo documento, você não pode nem recorrer, nem ir para a justiça. É um benefício que ele só é válido por 90 dias, né? Então, muitas vezes, não compensa. Às vezes, é melhor esperar a perícia para ter um benefício mais completo, para ter uma análise melhor. Eu acredito que nada melhor do que o corpo a corpo. De você estar ali na frente do perito, de dizer o que é que você sente, como é que você está, por que é que você não pode trabalhar. E o perito vê um documento, só um papel ali. Eu acho muito superficial. Mas se acontecer, esse benefício não pode ser superior a 90 dias e também nem pode ter um recurso. Então, assim, eu não vejo vantagem em fazer uma análise documental. Isso é uma opinião minha, né, particular, eu não vejo isso como uma coisa boa. Então, é só ficar a dica mesmo, para que quando a pessoa vê uma notícia dessa, vê lá no Instagram, no Facebook, que ela possa primeiro, né, buscar ajuda, se informar, para não dar entrada em um benefício que depois vai ser prejudicial.
Muito bem, claro que na dúvida é sempre bom procurar um advogado, se possível um advogado especialista, até porque ele já tem todas as nuances de como fazer, tem a experiência, tem... de fato, como ajudar você, cidadão. A gente quer agradecer, doutora Mara Souza, a sua participação aqui no programa de hoje, falando sobre essa operação Pente Fino nos benefícios do INSS. Com certeza, muitos ouvintes puderam ser contemplados com essas informações. Agradecer imensamente a você, ouvinte, você, internauta, que acompanhou atentamente o programa de hoje. Doutora Mara, volte sempre que possível. Muito obrigada.
Só agradecer.
Obrigada, doutora Mara Suzy Bandeira, advogada previdenciarista, membro da Comissão de Direito Previdenciário aqui da Subseção de Iguatu e também da OAB Estadual. A gente agradece a participação, agradece você ouvinte, você internauta. Lembrando o seguinte, esse programa fica gravado. Ele fica lá no nosso Facebook, lá no nosso YouTube, lá no nosso portal maisfm.com. E ele também vira podcast. Então você pode baixar no seu celular, assistir, compartilhar para quem você quiser. Eu me despeço por aqui, mas a gente volta na próxima sexta-feira, a partir das 11h30 da manhã, sempre trazendo um advogado, uma advogada, um profissional da área do direito para tirar as suas dúvidas e trazendo temas atuais e de relevância para você. Até a próxima semana. Boa tarde a todos. Até lá.